Em relação ao PSS, em decorrência daquela chuva que teve na semana passada, que caiu uma palmeira imperial e danificou a linha de internet de energia elétrica da prefeitura, então foi prorrogado o prazo até hoje, né? E até por volta das 10h30 que eu tive no RH, tinha em torno de 75 inscritos para motorista, mas apenas 27 pessoas levaram a documentação.
Falta 48.
O prazo se encerra hoje até às 5 horas. Algumas pessoas conhecidas entraram em contato, como é que funciona, quando vai chamar. Eu até expliquei, falei, gente, o mínimo que tem que fazer é ler o edital. Pela internet a pessoa faz a inscrição, coloca seus dados e imprime o formulário, um comprovante que sai. Mas a comprovação que a pessoa tem é experiência profissional, já trabalhou na área ou não, os dados escolares, a pessoa tem que colocar no envelope lacrado, tudo descrito no edital, e levar no RH da prefeitura, que é através desses documentos que vai ser entregue fisicamente que a comissão vai avaliar se a pessoa tem aquela pontuação que ela fez a inscrição na internet. O prazo é hoje até 5 horas. Então, quem fez a inscrição na internet não levou o documento, leve o documento. De repente, se a pessoa não tem o comprovante de escolaridade para entregar na hora, faça uma justificativa, vai ser analisado pela comissão, porque às vezes a pessoa não tem em casa, vai na escola, é 2-3 dias para entregar, não dá tempo. Mas em leve, faça uma justificativa, porque a própria habilitação já se presume que você é alfabetizado.
Sim, com certeza.
Aí a comissão vai analisar. Mas leve esses documentos hoje sem falta. Na parte da manhã nós tivemos uma reunião e definimos que alguns prazos a gente vai adiantar. Então, no final do dia vai sair um novo edital alterando os prazos de recurso, de prova, em razão da necessidade urgente que nós estamos de contratar essas pessoas o quanto antes, para a gente poder voltar ao transporte escolar, sem prejudicar os outros serviços.
É, porque na verdade as pessoas já estão aqui, que nem já as reclamações chegam aqui. Boa tarde, vai passar os combinos para as crianças, não pode ser prejudicada, já que voltaram às aulas e as crianças não podem ir porque não tem a Kombi.
Correto.
Então está mais do que correto. As pessoas
correto,
né? Então tem que dar uma adiantada nisso. Você acredita que até a semana que vem se consegue dar uma determinação nisso aí ou não, Kleber? É difícil. O Rodrigo Tessório Júnior Juba, que é o vice-prefeito, está por aqui para falar também sobre isso, Ju. Você acha que numa semana assim dá para a gente conseguir terminar tudo isso aí e conseguir botar essas combis profissionais, esses motoristas para trabalhar? Bom dia, hein?
Bom dia, Oswaldo, Navarro, Paulinho, os ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, né? Obrigado pela oportunidade de estar levando aí as notícias do nosso poder executivo a todos os cidadãos bandeirantenses da região. Oswaldo, nós agora de manhã tivemos uma reunião com o prefeito, o secretário de administração, outros membros da administração, a dona Nilci, para a gente adiantar essa volta aí, né, do pessoal dos terceirizados, mais conhecidos como combeiros, né, Kleber?
Correto.
E eu acredito que agora, semana que vem, acho que ficou definido que dia 20, a dona Nilci, acho que está até marcando uma reunião, vai chamar esse pessoal para estar conversando com eles hoje, né? Às 14 horas, se não me engano, né? Ficou definido isso e não houve nenhuma mudança, para que esse pessoal, os combeiros, né, compareçam lá na secretaria para estar reunindo com o pessoal para definir essa questão do retorno do transporte dos alunos agora no dia 20.
Né? É porque nós começamos na segunda com aula, sim. Aí tinha 5, 6 alunos. Sim. Ontem já tinha 12, 13. Sim. Hoje já tem mais. E consequentemente as salas vão enchendo e as mães e pais de alunos querem que as crianças vão para aula.
Na verdade, Oswaldo, com essa vacinação adiantada, né? Eu acho que a gente já tem que começar usando todos aqueles protocolos sanitários, mas a vida tem que começar a voltar ao normal. Não dá para ficar aguardando muito mais. A vacina, todo mundo já tomou praticamente a segunda dose, estamos falando em terceira dose. Eu estou vendo as pessoas aí falando até na terceira dose, né? E está na hora da gente começar a retomar com todos os cuidados, mas a normalidade. É lógico que o risco existe, né? A gente
tudo,
não é alienado,
né?
Para tudo, né? Mas a gente, tomando os devidos cuidados, a gente deve retomar a nossa vida normal. O prefeito determinou isso, que agora no dia 20, que o pessoal terceirizado comece a trabalhar, né? Vai ser mais ou menos nesse sentido aí.
Mesmo porque deve sair esse decreto hoje também, porque termina o decreto, né? O decreto do município termina dia 15, né?
Isso.
Termina dia 15.
Acho que o Kleber pode falar mais a respeito dele.
Até se eu não me engano, já está uma... É, o decreto do estado que saiu permite 60% da ocupação, né?
É, 60%.
Aí, até na reunião, Oswaldo, nós conversamos e fizemos o seguinte questionamento. Esse 60% de pessoas é na sala de aula ou é no transporte? Porque 60% no transporte de Acombi é 5 alunos. É. Você tem que fazer coincidir esses cinco alunos, ter o direito a assistir aula. Porque, veja bem, você passa uma Kombi numa linha que é 9 alunos, deu 5, aí fica mais 4. Aí o combeiro vai falar, não, peraí, você não pode ir que já tem 5. Não é justo.
Quem é que vai fazer essa triagem?
Tem que ter um critério, né? Qual que é o critério que vai ser para escolher esses 60%?
Sim.
É, a dona Nelci vai se reunir com o pessoal do núcleo agora à tarde, com... tirar informações de outros municípios também para saber. A gente entende que a necessidade pela volta é muito grande e é urgente. Tem pais que não deixaram de trabalhar porque não tem com quem deixar as crianças. A gente sabe disso. Só que a responsabilidade, se realizasse uma volta prematura, é do prefeito, né? Porque tem que seguir mais ou menos o padrão do estado, por conta de, você vai responsabilizar quem? Ó, o prefeito autorizou a volta, voltou, as crianças não estão vacinadas, aumentou o número de casos de Covid. Vai todo mundo criticar o prefeito. Vai falar, não era hora de voltar, por que que só ele voltou? Então a gente está fazendo...
Agora, isso não vai ser colocar também os mesmos critérios que estão sendo para as salas de aula, Cleber? Por exemplo, na sala de aula é aquilo lá, é os 50%. E de repente, uma semana naquela classe tem muito, então eles estão fazendo uma...
Isso, mas às vezes os 50% que está numa classe não é o mesmo 50% que vai coincidir a ocupação do veículo, porque você passa na zona rural, vem crianças de várias idades, né?
As particularidades, na verdade, Oswaldo, a dona Nelcica, a equipe dela que estão ajustando, sabe? A gente olha o grosso modo, tentando o macro, né? O problema macro, né? Então, esse pessoal vai ter essa reunião, aí vão ficar definidos as formas e critérios que vão ser usados, porque a gente sabe, vai ter que ter ajuste.
O cronograma vai ser difícil.
Mas dificílimo, né? A logística de tudo isso aí.
O mais complicado de todas essas coisas que o Kleber está falando é, por exemplo, essas crianças de determinada comunidade, certamente lá 6, 8 crianças, sim, são da mesma comunidade, certamente brincam o dia inteiro junto.
Não é? Isso. E aí, às vezes são até irmãos, né?
Complica 2, 3, a cabeça, né, da autoridade na hora de resolver o problema.
Aí, e os pais estão lá. A preocupação é assim: junto, qual o critério que eu vou adotar para falar assim, Navarro, seu filho não pode ir? Ah, mas por que não pode ir? Não, porque a Kombi tá cheio, mas como que você escolheu aqueles lá?
Então, por que o meu ficou de fora?
Então,
não vai ser fácil.
Ficou, né, definido que nessa primeira semana volta as Kombis. E fazendo esse ajuste fino, para outra semana aí volta o restante do transporte. E vai essa primeira semana até servir de termômetro para a gente ver os casos de Covid, sim, e se vai aumentar.
Monitoramento, né?
Essa reunião envolve a saúde, educação e a logística do transporte.
A gente está na expectativa do feriadão, né? Sim, agora que ele vai arrebentar agora na segunda ou na terça-feira.
É, exatamente.
E vai dar os 15 dias do 7 de setembro.
Ocorreu de pais e lá perguntar, né? Tirar satisfação, informação com a gente, e você vê a preocupação do pai, e ele não tá errado. Muitos falavam assim, mas as aulas não estão voltando, mas a gente às vezes vai em algum determinado local, tá cheio de gente. A gente entende isso. Só que a criança, a responsabilidade é dos pais, eu como pai, eu como secretário que às vezes participa de alguma decisão, e as crianças não foram vacinadas, né? Tá vacinando 19 anos. Mostrou-se o estudo dos casos que as crianças, graças a Deus, não tiveram tantos casos graves, né?
Sim, mas uma coisa, né? O município tem que arcar também com o transporte coletivo do estado, das escolas estaduais. Sim. Que é um outro ponto também que, se fosse só do município, do próprio, as escolas municipais, seria até...
E a legislação, Oswaldo, ela determina que há municípios onde rodovia corta a cidade ou linha férrea, para passar de um bairro para o outro, se for necessário, tem que haver o transporte. E o nosso município É cortado por linha férrea e rodovia.
É que é complicado.
A rodovia mas passa trem uma vez por dia, mas a lei determina que você tem que dar o transporte.
Ô, Kleber, no ônibus, caso de ônibus, também vai acontecer do mesmo jeito da Kombi, por exemplo? É que o ônibus também se...
É, tem ali... Se é ônibus é porque tem mais gente,
isso,
mais
alunos.
Mas a limitação é 60%. Então, tá entendendo qual que é o problema?
Você
coincidir os 60% e coincidir os 60% ser na escola
também. Se colocar ônibus onde é Kombi.
Mas não temos suficiente. Hoje tem 24 linhas de Kombi. Já foi licitado duas vezes e tem duas linhas de transporte de Kombi que deu deserto, não deu ninguém. Essa linha a gente vai fazer um remanejamento com ônibus, com Kombi,
próprio, né, da
prefeitura. E ver o que vai ser feito. Mas não tem como colocar ônibus próprio. E a extensão é muito grande com as Kombi faz transporte.
O Juba já foi prefeito. E até a gente não consegue entender que antigamente havia um interesse grande de ser combeiro, de se trabalhar na prefeitura para ser motorista. O que acabou todo esse, sabe, vamos dizer assim, esse boom?
Olha, eu vou falar para você o que a gente percebe hoje, né? A nossa folha de pagamento da prefeitura gira em torno de 2 milhões e meio, 2 milhões e 700. E por incrível que pareça, esse pessoal, o salário de motorista é baixo. Tem um monte de salários lá que estão bem defasados e não existe interesse. Aí o cara ganha lá R$1.200, né? E tem uma baita de uma responsabilidade, né? Então, esse tipo de ajuste, muitas vezes a gente quer mexer em algumas coisas, como aconteceu aqui num passado recente, agora, né? Para tentar resolver algumas questões e as coisas tomam um outro rumo, é um outro entendimento, Oswaldo. As pessoas ficam... É difícil, tem a turma do... O contrafogo, vamos dizer assim, que vem aqui e que dissemina algumas coisas no meio da comunidade que a gente tem que ficar se justificando, explicando novamente e tal. Ninguém quer tirar direito, ninguém quer prejudicar o servidor de forma nenhuma. Mas tem servidores que já estão sendo prejudicados nessa situação, do jeito que a coisa está. E nós estamos com a despesa com o pessoal no limite, você entende? Então, não está justa, nós estamos fazendo isso tudo.
Agora, esse aí para o motorista teve que fazer alguns adendos aí para tentar chamar a atenção.
Exatamente,
né?
Porque então, o pessoal não tem...
Então, aquela... vê-se bem, né, Ju? Talvez ele com pequenos bicos, sem tanta responsabilidade, ele consegue
levantar esse dinheiro
e sem ter tanta responsabilidade.
E um outro problema também que a gente tem hoje, que o Ministério Público é em cima, não adianta você querer dizer ao cidadão, o cidadão é pedreiro, ele vai lá ser motorista, ou ele é motorista, vai ser pedreiro. O desvio de função hoje é
Existem algumas questionamentos do Ministério Público a respeito disso, na Prefeitura. Nós estamos tendo uma série de dificuldades de fazer esse enquadramento em função da Lei 173, né, Kleber? Que você tira uma pessoa que está com desvio e você não pode colocar outra porque não tem concurso, não tem como colocar. Então a gente tem se justificado junto ao Ministério Público nessas questões aí. E
até a necessidade de contratação, né, Ju?
Sim.
Por conta do aumento da frota de veículos. Havia alguns veículos que estavam quebrados, nós recuperamos, caminhões novos que chegou esse ano, já chegou dois caminhões novos, um caminhão pipa e um caminhão caçamba que está na coleta de galho, quer dizer, dois veículos a mais, dois motoristas a mais. Foi licitado já dois caminhões de lixo, quer dizer, dois veículos a mais também que precisa de motorista. Sim. E se você vê no decorrer do tempo, você pegar uma das últimas entrevistas do ex-prefeito, ele já fala da necessidade de contratação de motorista no ano passado.
Retrasado.
Tanto é, Oswaldo, que nesse concurso que está em vigência, motorista é um dos poucos cargos que chamou todo mundo e não tem mais gente para chamar.
Porque a rotatividade é 40 ou 60 e no final das contas foi saindo.
E esse motorista que vai entrar agora, o salário é essa média.
R$1.200.
Mas aí tem uns adendos aí, porque se é um PSS, aí você
tem um vale alimentação, igual os outros, mas...
Que tentou
se... Ora, não sei mais o quê, mas é uns penduricalho que se você no frigir dos ovos, não é um bom salário. Não é um bom salário, não. A gente tem... Pela responsabilidade, o cara está com equipamento.
É uma profissão.
Você vê o cara com um ônibus puxando estudante, né? Os jovens, as nossas crianças.
Mas você responsabilidade, com
10 crianças dentro da contagem.
A responsabilidade é muito grande.
São 10 famílias ali que
estão. Exatamente. E não é só isso. E para você colocar essa compra para rodar, você tem que ter todos os detalhes, tem que ter todas as regras, tem que ser seguidas.
Tem passa por vistoria no
vistoria, prefeito,
curso de transporte.
Curso de transporte.
Na verdade, Oswaldo, o prefeito está se batendo para tentar achar saída para essa equação, né? que a gente precisa dar uma melhorada realmente, precisa ver, precisa ajustar. Dentro desse ano a gente não vê possibilidade disso em função da lei, que não se pode aumentar a despesa com o pessoal mesmo, né? Então a gente está só na vacância, coloca outra pessoa, se tiver no concurso liberado, né, Kleber?
Correto.
Se não tiver, por exemplo, no caso motorista. Precisa de motorista, você vai lá no concurso, todos os que foram aprovados então, já foram chamados. Então você não tem para chamar, tem que fazer o PSS.
Até pedir desculpa para o ouvinte, às vezes fica alguma pergunta sem resposta.
Mas
né?
Eu nem estou abrindo aqui para
mas vamos esperar. Isso foi definido hoje de manhã.
Sim.
Então, creio que até o final de semana, dona Nelci, o prefeito, venha dar um esclarecimento melhor, né? De repente a gente falou até alguma coisa aqui que no decorrer do dia mude, né? Mas não é má intenção nossa. Sim. É que veio a perguntas, dentro do possível foi respondido.
A situação que hoje as prefeitas, não é só a Bandeirantes, acho que não é privilégio de Bandeirantes, acho que é de todas, que acredito que seja de todas as prefeituras. Uhum. É a situação, você faz um concurso público, vai, o pessoal vê, não é aquilo lá que eles querem, como é o caso do motorista, não é só motorista, é pedreiro, é isso e é aquilo hoje. Não há um interesse, é por isso que eu disse, o que aconteceu que acabou o interesse? E hoje você vê, eu tenho a impressão que na prefeitura mesmo, pedreiro não tem.
Não.
É muito pouco. Se você for colocar no que estava dentro do que veio no último concurso, daqueles que foram lá, já não tem mais praticamente nenhum.
Eu acho que não. E olha, nós estamos com 4 hoje, né? Havia um aposentado, o seu Toninho, que saiu. Foi recolocado uma pessoa no lugar dele, que havia o concurso. O tanto que esse pessoal trabalha e a demanda de serviço que eles têm é imensa, cara. Eles não dão conta.
Talvez a iniciativa privada está melhor para eles.
Está melhor. Porque está aquecida a construção civil.
Você
vê do Guilherme, que sempre coloca lá do Cine, ele, o Bruno, todo dia tem vaga para pedreiro.
Uhum.
E o salário acaba sendo, infelizmente, é melhor do que o que a prefeitura paga. O bom da prefeitura é a estabilidade, né?
Sim.
Mas às vezes o cara está pensando de imediato, às vezes o cara quer ganhar mais.
E hoje que está essas construções aí a todo vapor, né? Sim. O cidadão não se interessa. Não é só isso, acho que tem outros quadros também dentro da prefeitura que falta gente, né? Falta interesse também pelo motivo do salário.
Ele tem quase
falta.
Todos, né? Eletricista,
você pega mecânico. Um cargo que havia 3 concursos, se não me engano, 3 bases salarial diferente, que é enfermeiro, por exemplo, o salário não é condizente com a profissão. Aí o Ministério Público já vem num processo há tempos e pediu para fazer essa equiparação salarial deles.
O dentista já faz tempo que
reclama. Já faz tempo.
Você vê, e vem se arrastando e as pessoas não tomam providência, né? Então, agora nós estamos lá para resolver esses problemas. E a gente está estudando para ver.
Mas a gente, ô Gilba, a gente até entende. Quem até que tem conhecimento, não, mas é que procura se informar um pouquinho, sabe que hoje o patamar, você não pode ultrapassar aquele teto de gasto.
Sim.
E às vezes até há uma boa intenção das administrações, do poder público, de querer, mas querer às vezes não é poder. Sim. Muita gente acha que é poder, mas não é.
Sim.
Hoje você tem que ser fiel à lei, né? Hoje você tem que ter...
É escravo da lei.
É escravo da lei.
O poder público se tornou.
E você, depois que, eu acho que o último que... Quem foi? O Lino, acho que foi o primeiro que pegou essa lei de responsabilidade fiscal, né? No do Juba, acho que não tinha ainda. Não. Tinha já.
A lei é de 2000. É mais velho que eu que peguei a lei, ele que não tinha.
Ele não tinha.
Ele pegou na transição.
Na transição, peguei, né? Foi na 2000, né?
É.
Em 2000. Aí depois disso aí, meu amigo, virou um perereco danado. Não é mole. Você tem que seguir. Não tem o que fazer, né? Agora, hoje, diante de tudo aquilo que está se fazendo aí, a situação principalmente lá daquela avenida da Carmelo Comim, não é avenida? É avenida,
rua, né?
É rua Carmelo Comim, podia ser avenida também, podia, né? Podia. Na verdade. Terminou-se o trabalho lá para se fazer o calçadão, para a gente entrar nas obras?
Não, em decorrência da chuva, né? Teve que parar a usina, porque não dá para trabalhar com o tempo daquele jeito, molha o pó de pedra, tem vários problemas que causa a chuva nesse sentido que nós tivemos que parar a obra. Hoje eles estão fazendo a limpeza de bueiro que tem lá próximo, porque ontem durante a chuva, tanto eu como o Jonas Ávila, que é o secretário de obras, estivemos no local vendo pontos que está tendo boca de lobo entupida, parada de água, para a gente já tentar solucionar esse problema, aproveitando que o maquinário está ali. Foi feito um trecho, eu não posso nem falar se Deus permitir, porque a chuva está bem-vinda, né? Do jeito que veio. Sim. Porque está todo mundo precisando de água. Mas se não chover, amanhã retorna e a previsão é concluir até na sexta-feira, aquele trecho ali. Ali, Oswaldo, ontem eu estava até ouvindo o programa, mandei mensagem para você. Foi licitado pela Secretaria de Educação 7 parquinhos, né? O playground, para substituir em creche e escola. Assim que chegar esses parquinhos, vai ser colocado nas escolas. E os que estão nas escolas, a gente vai reformar e montar ali também, naquele, embaixo daquele superposto, próximo ao supermercado Milênio ali, uma área de lazer também, montar um parquinho, colocar banco, para fazer um local mais agradável ali. A secretária de Meio Ambiente vai fazer, assim como os moradores fizeram no trecho que é do São Rafael, vai fazer ali na Carmelo Comendo também, fazer um plantio de árvore frutífera, para fazer um paisagismo, um arborismo naquele local, que tornar mais agradável. E daí, na sequência, assim que sair a documentação daquele prolongamento da rua, que fica entre a linha de trem e a Nutritop, fazer o asfaltamento e a continuidade da pista de caminhada daí. Porque daí você tem o trecho todo da Carmelo Comendo, dá a volta, sai ali onde é o núcleo de prática jurídica da Unopar, pega Edelina e sai lá no Parque do Povo.
É, ali, aí teria que asfaltar também ali.
Asfaltar, atrás, isso, asfaltar.
E ali vai asfaltar, hein?
Mas que é larga, mas a rua, tá, né? Mas não, ali não é muito larga. Você pega a continuidade da rua que já vem, ela é 6 metros, ela não é tão larga. E é um trecho, acho que dá uns 500 metros.
Ela passa por trás, vai passar por urbanizar, né? Faz a calçada, vai estreitando, deixa ela na largura que já está a Carmelo Comendo, faz a interligação ali, daí faz um circuito.
Aí aqueles mais em Guarulho vai falar, por que já não vai, passa por trás das chácaras ali?
Ali agora. Não, é verdade. Serviço da prefeitura não acaba, né, Jorge? Você vai falar, da hora que você fizer aquele, eles vão pedir o da frente.
Nós temos, é que eu estou dizendo, que aquele é atrás, né?
Nós temos até a rua aqui, né? A Vicente Nasce Filho, que após acabar lá, a gente vai fazer aqui, que aqui está um problema, né? E foi feito faz tempo. Só que às vezes, Oswaldo, a gente se programa para fazer um trabalho. Aí quebra maquinário, ou falta um insumo.
Mas aqui também não adianta você fazer, o Juba sabe bem disso, que não adianta você fazer se não tiver rede de esgoto também. Porque depois tem que quebrar tudo de novo.
Você fala aqui embaixo.
Não é? É. Porque aqui não temos rede de esgoto ainda.
Não, os meninos passaram
aqui, né? Deixaram, já passou, deixou já pronto. Já.
Era aquela rua com...
passou aqui na frente.
Tirou e desceram até lá. Só que o pessoal está reclamando que agora tem dificuldade para entrar na garagem e tal. Ele pede um pouco mais de paciência que a gente vai chegar aí.
Porque a rede de esgoto, ela até lá embaixo, ela vai... Ela não consegue...
Ouro verde, ainda, né? Não liga lá.
Não consegue ainda, mas é...
Amanhã vai ocorrer a tão sonhada licitação da máquina de pintura viária, de pintura de asfalto. Se Deus ajudar a correr tudo bem, a gente 30, 40 dias entrega essa máquina, a gente consegue fazer as pinturas da área central também, que já foi pedido, dessa pista de caminhada, fazer a pintura, que isso aí vai facilitar muito o trabalho da prefeitura, porque daí você tendo a máquina, você consegue fazer em bairros que não tem. É lógico, Eduardo, que é um trabalho longo, não é? Comprou a máquina, pro final do ano vai estar tudo pronto. Mas já é um início, né? Se ninguém começar, ninguém vai concluir.
Foi tocado o assunto de esgoto, Cleber, só pra gente saber, como é feito a fiscalização dessas pessoas que não ligam esgoto à rua e que jogam esgoto no céu aberto ali, arroz passando, feijão?
Pela Secretaria de Obras, a pessoa faz a denúncia na ouvidoria, com o endereço.
O dia inteirinho, água correndo no meio.
Aí os fiscais de obras e postura...
Isso aí, viu? Faz um trabalho
em cima. Você pega aquele... Lá na Carmelo Comendo mesmo, aquela galeria pluvial que passa lá, que vem ali do sentido do chinelão, você passa ali durante, quando está o sol quente, você não aguenta o cheiro de esgoto que é ali.
Também estão começando a jogar animal morto.
E é tudo é um ligação absurdo, né? Clandestina, mas você não, para você descobrir, você tem que entrar na casa da pessoa, jogar cal ou tinta e ver onde que vai sair.
O problema é bem complexo, né? Porque é uma questão cultural já, né? Educacional, né? A pessoa tem que ter noção do que ele está se livrando de um troço, mas está prejudicando todo mundo que está abaixo.
Geralmente, para quem está ali para baixo.
Isso, só cheiro forte.
E ali o problema, nós temos um problema muito grande também, e o Juba que teve no SAIS, isso é ao longo dos anos, que desde quando foi feito, ali, por exemplo, desce em 10 polegadas e entra em 8.
Deixa eu só corrigir aqui. Daniel Gustavo, o Jonas Ávila está ouvindo, e já me corrigiu aqui, ó. Se for ligação clandestina de esgoto na rua, é com o SAI.
Não, não é ligação clandestina, é ligação direta.
Mas é clandestino,
tá, assim,
o meio
joga na rua.
Sai aquele caninho assim e já cai ali no
meio. Mas o dia que nós estávamos fazendo a limpeza ali da Vila União ali.
Aquela água verde.
Nós estávamos andando ali, Tem casa ali que tem o encanamento da pia, porque você vê a janela, a pessoa lavando louça, o encanamento da pia joga no ribeirão ali. É, aí a pessoa direto. Reclama que tá mau cheiro. Mas é um...
Gordura,
tudo. A consequência de um ato reflete na vida da outra pessoa, né?
É. É, mas isso tem... eu falo pra você porque eu já passei por isso esse tempo atrás aí, o pessoal do SAEC foi resolver o problema, né? Então por isso que colocando que o pessoal do SAEC dá um
jeito. Você vê que é água de cozinha, né?
Tá, é porque não
tá
pode.
Na cozinha tá correndo ali.
Você veja bem, tem muita gente que faz ampliação na casa e tal. Se você tem um engenheiro que faz a planta, que faz os projetos como foi solicitado, é o CREA que exige isso, né? Aqui a gente praticamente não cobra os projetos complementares, criou um problema na Câmara esses dias e tal. Esse tipo de coisa não aconteceria, né? Porque daí o cara tem o projeto, tem que ligar no esgoto. Aí a pessoa vai lá, contrata o pedreiro, ele vai, põe a pista, estica o cano, acha um negócio. Pô, eu vou contar uma história do tempo que nós estávamos no SAE, ali na frente do Raimundo Sujeira, ali tem uma caixa de telefone ali. E um cara fez uma ligação, o cara do telefone que ligou, chegamos lá, esgoto, cara, encheram a caixa de telefonia com sujeira de esgoto. Aí deu um trabalho danado. Tô te falando,
é que não dá isso caída, 97, né?
É. Não dá caído, o cara põe no ar. Foi lá, achou um buraco, é aqui que eu ligo, né? E nem sabe o que vai acontecer lá na frente.
O telefone não falava nada que prestava. Não, né? Agora, viu, Juba, tem outro detalhe também. Além de correr a céu aberto, sim, aquela água, junto com produto químico, sei lá, com detergente, com mais não sei, sim, o que e tal, aquilo vai corroendo,
sim,
o seu meio fio.
Sim.
E vai fazendo buraco. Quer dizer, então, aí fica...
Prejudica, né?
Aí fica aquela poça, aquele cheiro.
Algumas coisas na Barra, a gente observa que é uma questão cultural, né?
Sim.
A pessoa não precisa estar na lei que ela não pode fazer isso. É cultura, ela está jogando sujeira na casa do outro.
Mas eu vou falar bem,
assim, verdade, como nós tava...
muitas dessas coisas também já vinha lá, lá de quando fez a casa.
Da mesma forma, nós estávamos falando aqui em off, né, a questão lá da pista de caminhada. Ontem eu fui lá, como já disse, cheguei lá num determinado trecho, tinha um carro já parado em cima da pista de caminhada que foi feito ontem, gente. Você acha que é certo isso aí? Nem acabou o serviço, já tinha um carro parado em cima. Então eu vou pedir para a população que mora ali ao redor, que está contente. Ontem nós fomos no horário de almoço lá acompanhar a obra, passou o ônibus da usina, o morador saiu lá agradecer, sim, né, Juba, a atenção que tá sendo dada lá, estava o Juba, o Jael.
Agradecimento aqui também.
É. Só que assim, se você vê que alguém está fazendo isso, parando o carro, ou fazendo, jogando entulho, denuncia, não precisa falar que você liga, ajuda, na polícia.
Ajuda a cuidar.
Porque aquilo é um passeio público, é uma calçada, não pode parar o carro em cima, não tem que ter uma placa lá dizendo que é proibido.
Pegando no que você está dizendo, Kleber, assim, hoje eu já conversei com algumas pessoas, a gente conhece bastante gente que mora ali, e pedi para que as pessoas não coloquem mais os veículos em cima da calçada. A pessoa se desculpou, disse que não vai fazer mais. Eu até, chegando aqui na rádio, você já me mostrou até foto, né, disso, e a gente já conversou com os proprietários, né, mais de um, e ele vai tomar as providências aí. Se continuar, nos avise, também já foi falado com a Polícia Militar para que tome as medidas cabíveis. Vai a falar e depois, posteriormente, multa.
Só para deixar claro, né, Juba, quando não havia aquele calçamento, uma pessoa parava o carro, não tinha problema, às vezes não atrapalha tanto, mas agora a gente está tentando fazer alguma coisa para deixar bonito, deixar funcional.
É asfalto, né?
É asfalto.
Talvez a pessoa vê ali asfalto.
Só que não é um asfalto na barra. Só que ele não é um asfalto da mesma
espessura
para passar veículo. Lá é para passar pedestre, né?
Eu achei alto, 4 centímetros.
É porque na hora que passa o rolo, ele vai compactar, vai ficar nos 3 centímetros. Uhum. Então fica numa durabilidade boa. Mas se a pessoa parar um carro em cima e andar igual estacionando veículo, não aguenta, né?
Eu acho que eu e você ainda na barra, o asfalto lá aguenta
ainda
na faixa de segurança.
Quem não pode passar
tem
lá,
o Lúcio já não dá.
Eu faço... Pode... O Juba diz que não, diz que é igual cabeça de bacalhau, mas eu faço a minha caminhada... À noite passa por lá, às vezes, como não tem a calçada, você tinha que ir na rua. Sim. E a rua ali é estreita, tem um carro passar do lado, tem ciclista. Eu sempre encontro o Cleberson Rodrigues passando de bicicleta lá. Vai ficar num local melhor agora, vai ficar agradável. Você passa ali, você vê satisfação nos moradores que estão ali.
Mas ciclista vai poder passar nessa
pista? Pode, não tem problema nenhum. Ela é 2,5 metros de largura, Navarro, ela comporta um espaço. E quando nós tivermos a máquina de pintura viária, A gente vai fazer a demarcação ali. Igual quem é feito quem vem. Em ciclovia, isso.
Uhum. E creio que vai ficar um local. Então, já foram comunicados.
Já foram comunicados. E a pessoa, né, foi bem receptiva.
Você estava ouvindo ontem, então você viu a hora que falaram lá que podia fazer o um murinho do lado para não vir terra.
Isso, tal, mas ali, durante a chuva ontem, o Jonas já foi lá. É. Ele verificou que só teve um ponto que ficou mais ou menos no nível que veio água. A intenção ali não é fazer o muro na primeira.
Ficou um pouco alto,
ficou,
né?
Alto. É plantar grama, porque daí a grama vai absorver a água, não vai vir.
E é necessário ter a plantação de a planta grama.
Sim, né? Para segurar a erosão, água, né?
É. Agora, Oswaldo, veja como a nossa comunidade está carente de obras, de coisas, né? Que eles. Calçada, nós fizemos aquela calçada lá perto do
da Sagai,
ficou muito legal.
Rapaz, foi uma repercussão, o pessoal ficou feliz, adorou, elogiou,
muito legal,
foi, né? Coisa simples, a comunidade não quer nada gigantesco. A cidade
fica mais bonita.
Exatamente. Ali já foi feita a licitação do material elétrico e foi pedida a extensão de rede lá embaixo na Sagai, porque lá é muito escuro.
Uhum.
E assim que a Copel fazer a extensão de rede, a gente vai iluminar aquele local ali também, para dar segurança pro pedestre. É, até quando estava fazendo aquela calçada, né, Juba? O pessoal que trabalhava ali falou, olha, eles trabalhavam em cima da calçada. Né? Falou, não tem como você fazer um nicho aqui pra gente, um espaço pra gente trabalhar. Foi feito dois, que os dois estavam trabalhando lá. Depois disso, outras pessoas nos procurou, falando, olha, não dá pra você abrir mais uns pontinhos ali, pra o pessoal trabalhar.
Isso, cara.
E é legal, assim como...
Não tem poste lá de iluminação?
Não tem, você pode olhar, só tem o super poste.
Ali
não
com
tem.
As lâmpadas de LED.
Isso. Assim como você falou ontem, também eu tava ouvindo, a pessoa vendeu um caldo de cana, uma água de coco ali. Ali tinha uma barraquinha de caldo de cana. De repente a gente faz também um espaço ali, e a pessoa trabalhar, porque a pessoa vai estar trabalhando, vai estar trazendo um conforto, um benefício para os usuários que estão passando ali.
Outra coisa que eu não é. Eu nem quis abrir, eu só abri ali, já tem umas 10.
Deu uma olhadinha.
Dei uma olhadinha.
Vamos dar essa piada.
Iluminação pública.
Iluminação pública.
Eu falei pro Juba, falei, vamos lá, Juba. Troca de lâmpada.
Troca de lâmpada.
Não, isso você abriu.
Não, mas tá. O que aconteceu? Com a chuva da última semana, queimou muita lâmpada. E queimou mesmo. Eu verifiquei também, verifiquei que aumentou o pedido de manutenção. O que acontece? A empresa que tinha ali contrato com a prefeitura, num primeiro momento ela iria renovar o contrato. Então estava tudo certo, era possível a renovação do contrato. Depois ela achou que o valor está muito abaixo.
E recuou.
Então nós perdemos tempo e tivemos que iniciar a licitação novamente. A licitação é no final do mês agora, para contratar uma nova empresa. Dia 28, né, Claudeci está me informando aqui. A licitação de material para ser empregado nesse trabalho já foi realizado. Está só aguardando a homologação e a gente fazer o pedido. Foi licitado mais 1.000 pontos de luz, de LED, e os postinhos para a gente colocar. Foi 200 postinhos. Então, eu sei que é difícil, mas nós vamos ter que aguardar pelo menos esse restinho de mês. Ainda falta metade, né? Esse restinho. Sim. O pessoal nosso consegue fazer alguma coisa. Só que muitas coisas, em razão do maquinário, eles ficam um pouco limitados, né? Por segurança do funcionário. A gente não pode expor eles ao risco também. Mas no começo do mês, assim que a nova empresa ganhar, se Deus quiser, já vai estar o material de LED e a gente vai fazer. Alguns dias, Oswaldo, só concluir.
Sim, não.
Esteve presente aqui o engenheiro que fez o projeto daquele programa de eficiência energética da Copel. Ontem nós estávamos numa visita a Ibiporã. O prefeito Zé Maria nos atendeu lá para fazer uma troca de conhecimento e tal, né? Algumas mudanças que a gente vai fazer na cidade. Ele, como já está no terceiro mandato, tem uma estrutura melhor que a nossa, né? E fomos lá conversar com ele. Enquanto eu estava lá, eu recebi a mensagem do engenheiro informando que a Copel aceitou a alteração do projeto. Porque eles fizeram a troca de lâmpada de LED onde estava no projeto para a Copel fazer. Aí teve que alterar o projeto. Ele fez o pedido de solicitação.
Claro que foi a gestão
anterior. Isso, foi a gestão anterior. Apresentou o projeto e foi e trocou onde estava o projeto. Por exemplo, a Idelina Meneghel. Era para a Copel trocar esse programa. Eles foram e trocaram. Então deu conflito. E para não perder esse recurso, que é R$1 milhão, um pouquinho mais, tivemos que fazer a alteração. Aí ele apresentou o projeto e ontem ele informou, falou, olha, a Copel aceitou o projeto. O próximo passo agora é licitar um engenheiro responsável para fazer esse acompanhamento e a gente licitar. Então ficou definido o quê? Daí as Arias Vieiras de Resende para o lado do IBC, o município vai trocar as lâmpadas de LED. Das Arias para o lado da Vila Lordânia ali, vai ser a Copel que vai ser feito, para não ocorrer o risco novamente de haver esse conflito. Então, se tudo correr bem, a expectativa é o ano que vem tá tudo LED.
Viu, ô Kleber, se você falou aí, nós estávamos falando de pista de caminhada, eu acompanhei a reunião do Conselho de Trânsito, Municipal de Trânsito, falaram do projeto para pista de ciclismo. É, tem algum projeto, já tem alguma coisa do ciclismo? Não, que iam fazer.
São
aqui,
Miguel?
É, não, aqui.
Ah, na Idelina. É, mas ali é o seguinte, ó, veja bem.
É que o prefeito que falou, foi o pessoal falou e
não. É porque foi feito um pedido, né, para o vereador, na melhor das intenções. Só que para a gente delimitar uma área de pista de caminhada de ciclismo na Idelina, até próximo à subestação da Copel, o canteiro é largo e a rua é um pouco mais larga e não tem casa de um lado da rua. Então, se você tirar uma faixa ali para fazer ciclismo, não vai interferir. Agora, você imagina do condomínio para baixo ali, a baixada do Mercado Rubi até a Santa Casa. Se você pintar na frente da casa do cidadão e proibir ele estacionar o carro, porque vai ser uma pista de ciclismo, caminhada, onde que a pessoa vai parar o carro?
Com certeza.
Então tem esses problemas. Às vezes a intenção é boa, mas a gente não consegue executar.
O mesmo acontece em outras ruas também. Se for fazer na rua São Paulo, vai dar também esse mesmo problema.
Eu estava conversando outro dia com o Wagner Toma, falei, olha, daria para fazer na área central, na Avenida Bandeirantes, com o comendador Luiz Meneghel. A exemplo do que foi feito em Cornélio. No entanto, aqueles bolsão que tem na esquina impede, porque daí tem que ficar fazendo o zigue-zague e na esquina reduz, porque tira a vaga de estacionamento.
E então, aqueles bolsões são necessários, porque necessário. O que era feito antigamente também era um absurdo aquilo. Agora hoje, pelo menos, aquilo lá não estoura, né?
Correto. Então a pista de caminhada ali, a ideia é boa, mas seria viável fazer da Unopar até a subestação da Copel, o canteiro é largo. Dali para lá o canteiro vai estreitando e tem casa dos dois lados da rua, então você não consegue tirar uma faixa aí de 1,5 metro, 2 metros e deixar exclusiva para ciclista, que daí a pessoa não consegue parar o carro.
Agora, essa situação dos pontos que estão faltando, tem lugar que, inclusive, a gente até falou antes, onde a sede fica bem a hora e para.
Aí é a manutenção, né? Às vezes é lâmpada, às vezes é reator, pode ser relé. E esse tipo de serviço, nosso pessoal consegue fazer. Assim, razão, não que eles não são capazes, em razão dos equipamentos de segurança que nós não temos um caminhão apropriado. Agora, serviços que demandam risco maior, segurança, aí não tem como eles fazer, por isso que é contratado uma empresa própria. Mas creio que licitação ocorrendo no final do mês é rápido, e depois mais 10 dias já tem uma empresa e daí a gente...
O município não pode fazer essas trocas, né?
Pode fazer, mas a gente tem que comprar um caminhão próprio, né?
Não tem, né?
Não tem, tem que ser aquele caminhão... A Copel já não faz mais isso, né? Tudo, a maioria do serviço da Copel é terceirizado. Você tira, por exemplo, aquele problema que teve na frente da prefeitura, veio uma equipe de Siqueira Campos para arrumar, é uma equipe terceirizada.
Agora, e aqui nós temos aí a empresa que tem esse MUC aqui, né?
Eles demonstraram, veja bem, tem duas empresas, a que estava fazendo para a gente é de Cambé, assim como deve ter na região também. Eles demonstraram interesse em participar da licitação. Agora, se vai ganhar, aí já não é com a gente, né? Quem dá o menor preço e atender os requisitos do edital para poder ganhar.
É aquilo que é, pois não, João. Não pode qualquer, nada do Sertãozinho, da Estrada do Sertãozinho. Ah, isso é todo dia a gente está falando, né? A Estrada do Sertãozinho é mesmo porque é uma estrada estadual, né? Vamos dizer bem a verdade.
O tapa-buraco, Oswaldo,
está sendo feito pelo município, né?
O tapa-buraco da estrada, aqueles pontos mais crítico, está na programação para fazer. O que que ocorre? A gente tem que ter pelo menos 3 caminhões para levar a massa asfáltica da usina de asfalto até lá. Porque olha a distância, vai demorar 1h30 para sair da usina de asfalto, que é lá na pedreira, para chegar lá. Se você tiver com 1, 2 caminhão, não consegue trabalhar. Então o cronograma é fazer esse serviço na cidade, depois a gente para uma semana, pega 3, 4 caminhão e vai para lá fazer esse tapa-buraco.
Mas está fazendo um paliativo ali, não está? Um paliativo.
O paliativo estava fazendo com Saibro,
com,
né?
Com Saibro, né? É, mas assim, eu queria aproveitar, né, dizer que ali na pergunta disse que a gente está só se preocupando com a cidade. Senhor Milton, só primeiro eu queria mandar um abraço para o senhor e dizer que o Sertãozinho é o nosso distrito, Nossa Senhora da Candelária. A gente já mostrou preocupação aí, fizemos um mutirão de limpeza, trocamos todas as lâmpadas por LED. Transporte. O posto de saúde, tem um ônibus atendendo o pessoal, o posto de saúde voltou a funcionar com atendimento
dentário, né?
Tem dentista,
médico,
ação social tem comparecido.
Foi feito um tapa-buraco lá no começo, lembra?
Sim, um tapa-buraco dentro do
Sertãozinho. E agora saiu um recurso de 200 e poucos mil, com a emenda do Álvaro Dias.
Sim.
Que agora vai licitar para fazer alguns trabalhos lá dentro nessa pavimentação.
É, a ação social tem feito trabalho social dentro do distrito, que fazia muito tempo que isso não acontecia também, né? Com distribuição de cesta básica para o pessoal que está mais necessitado. E, então, o trabalho, né? O pessoal do posto de saúde, a Inês, o pessoal que trabalha aí, eles estão dando um suporte e tem trazido as necessidades da comunidade até a administração aqui para que a gente...
Pode ver que já foi feito 100% de lâmpada de LED lá, né?
Foi o que eu disse.
Então, 130 lâmpadas foi colocada lá, coisa que na cidade, muitos bairros não foi feito ainda. Então, senhor Milton,
pode ficar tranquilo, o distrito é prioridade para nós, viu? É prioridade para o prefeito Jaelson, a gente está procurando dar celeridade a todas essas demandas aí, tá bom? Bom,
e essa chuva de ontem acabou se falando da estrada do Sertãozinho, mas também tem o pessoal já da Cabiúna, que a situação está feia por lá. Sim. Essa chuva também, ela ajuda, mas às vezes também estraga também.
Os prós e os contras.
E aí, não tem o que se fazer, né? O material que se tem hoje, vamos dizer bem a verdade, material humano, não só material humano, como material também.
E nós temos,
para você utilizar as máquinas, o maquinário.
500 quilômetros de estrada rural para fazer manutenção. Não dá conta, né, com o maquinário que a gente tem. Só duas motos niveladoras, apenas um rolo, parte da agricultura tem só dois caminhões. O pessoal faz milagre para deixar pelo menos transitável.
Né? Assim, foi aberto agora, Oswaldo, pelos deputados, você pode pedir as coisas, né? Solicitar por emenda para os deputados.
A emenda parlamentar.
Isso, exatamente. Então foi aberto agora. E nós solicitamos aí para os deputados, né? Vários deputados estão. Nós pedimos caminhão, pedimos moto niveladora, pedimos rolo compactador, pedimos bobcat. Rapaz, parecia.
Pedimos, que vai vir,
solicitado, são as emendas, vários deputados estão ajudando.
Porque emenda todo mundo põe. Agora, o bom seria aquela emenda impositiva, né? Que aquela é obrigada a vir. Aquela lá seria uma beleza, né?
Então, mas a gente tem feito isso, né? Estamos buscando esses recursos para que a gente possa adquirir, porque os instrumentos necessários para estar prestando serviço para a comunidade. O município é grande, né? A gente está toda hora vindo aqui falar, porque quebrou, porque isso, porque. Os equipamentos não recebiam manutenção no passado, então estão bem desgastados. Você olha caminhões aí, aparentemente estão novos por fora, mas parte mecânica está tudo destruído, a gente está fazendo tudo, não tinha licitação de nada. Óleo, peça, caminhão de tudo. Né?
Caminhão então, de lixo, né, Oswaldo?
É só para a comunidade entender, né? Não é que a gente está se justificando, né? Nós estamos esclarecendo as coisas. Nós vamos fazer, sabemos das necessidades, sabemos de tudo isso aí, só que a gente tem que ter condições para trabalhar. Né? É um ano difícil esse ano de pandemia. Você sabe, a gente fizemos todas as licitações, agora as empresas não têm material para entregar. Tem empresa que ganhou licitação de carro, Oswaldo, tinha 30 dias para entregar o carro falta retrovisor, falta um banco, falta
um chipzinho.
Falta um chip, o cara não, a fábrica não tem para nos entregar. Então, a gente tem o recurso, tem a licitação feita, está tudo no jeito e as fábricas não têm o que nos entregar. E isso está acontecendo em todos os setores. O nosso presidente disse que a gente ia sofrer os efeitos na parte da economia, com aquelas paralisações. E a gente está sofrendo isso agora. Fábricas paradas, falta isso, falta aquilo. A gente tem buscado, usado a influência que tem cada um dentro do seu setor para tentar trazer o máximo possível para a nossa comunidade. É isso que a gente tem feito, né,
Cleber? Tem um ônibus da saúde que está quebrado. A gente entende a situação que o pessoal está andando com um ônibus que não é das melhores condições. A empresa que venceu a licitação para fornecer a embreagem, ela pediu 15 dias porque está faltando a peça para entregar na concessionária. Então é coisa que às vezes é rápido para arrumar, mas demora para chegar a peça. Porque agora a licitação tem, mas não, você não acha para comprar.
O pessoal lá da Cabiúna, né, que já tá na subida lá, tá difícil. É que a gente começou a falar da zona rural, tá? Então é que o pessoal também olha, já a barrinha do Cateto, com certeza, essas coisas já é com o SAI, não tem como isso. A gente nem falar sobre.
Mas esse da chuva eu já vou passar pro Júlio, lá pro departamento, para que ele possa dar uma corrida aí para ver.
É, na subida aí, na entrada do Sem Terra lá, que tá com um problema mais sério. Agora, nós temos um problema aqui, que mais chama atenção o negócio da iluminação, é sobre quando que dá para se ter uma ideia, porque nós vamos ficar agora parados, né? Sem isso. troca de lâmpada. E tem vários locais aí que são uma situação sem
30 dias.
30 dias. É, mais ou menos.
No mínimo,
então, Cristiano, mais uns 30 dias aí. É. Aguarda que o pessoal vai.
Às vezes, conforme o serviço, o pessoal nosso vai fazer, tá? Se for coisa simples, que estiver dentro do alcance deles. Mas a empresa nova é pelo menos 15 dias. Aí a gente faz um mutirão, conversa com a empresa para eles virem ficar uma semana direto. Com a chuva que teve, queimou muito lâmpada, aumentou a quantidade. Eu fui no Parque do Povo segunda-feira, ó, tinha uma parte queimada, tudo apagada a luz lá. Aí eu liguei pro eletricista, falei, olha, tá assim, Flóquio, aí não tem disjuntor. Deve ter roubado o fio. E dito e feito, ele foi na terça-feira verificar, haviam tentado roubar os fios, só que ficou o dia inteiro, a noite inteira sem energia lá.
Não, aqui tá o pessoal mandando as fotos das coisas, né? Que a gente falava, não é só 11 galho, é a situação de. Agora, só pra gente finalizar, Kleber, pra gente já estamos aí 12h40, a situação hoje, a nível de material, né? Principalmente no sentido de material mesmo, para poder fazer a máquina funcionar. Está dentro do suficiente, chegou aquelas licitações que estavam na expectativa,
foram peça disso aqui. Foram realizadas.
Está tudo normalizado, tudo, não?
Foram realizadas. Material elétrico de iluminação pública. Aí o material elétrico ficou uma quantidade de itens deserto, né? Que sem ninguém interessado, foi licitado de novo, foi realizado. Material de construção. O que ocorre da questão das peças e da manutenção da frota é que às vezes a empresa não tem para entregar. E alguns veículos, vamos supor, você vai comprar para um Gol, para um Fiat Uno, é fácil, porque tem bastante, né? Mas conforme o ônibus, são peças de difícil encontrar. E a empresa, a gente só pode comprar da empresa que ganhou a licitação. Mas, dentro do possível, estão atendendo até rápido. É que às vezes acontece de quebrar igual o caminhão de lixo e não consegue comprar peça porque a empresa não tem para fornecer. Ela precisa de uns dias. O Juba citou até o exemplo do carro, aqueles quatro carros que foi zero quilômetro que foi licitado. É da Renault. A empresa que venceu nos apresentou uma declaração ontem da concessionária, da fabricante, dizendo que parte das peças para a montagem do veículo vem da Ásia e eles estão com dificuldade na importação. Por causa da pandemia, lá parou também, parou lá atrás e hoje está fazendo falta.
Bom, e aquele que nós falamos, o pessoal mandou a foto do ônibus aqui, da situação
isso,
que
está na... Isso, tá correto. Esse ônibus, o ônibus que vai substituir esse que eu estou com um problema na peça, que a agência pediu 15 dias. A previsão de entrega é essa semana.
O pessoal passa a foto, mostra.
E essa semana também, ontem, pode entrar no portal da prefeitura, foi publicado o extrato, foi licitado, já assinado o contrato, agora é só os trâmites para pedir, liberar o dinheiro, do micro-ônibus voltado para a saúde, R$319 mil. Então, vamos supor, se tiver pronta entregar rápido, de repente em 30 dias a gente tem mais um ônibus zero quilômetro para o transporte dos pacientes.
Vamos aguardar que se acerta a saúde com o município aqui para a gente acabar com esse negócio, porque eu acho que fica mais caro você ficar levando o pessoal para Londrina, para Curitiba, coisa, do que trabalhar aqui na nossa cidade, na nossa região, né, Juba? Exato. Mais alguma coisa, Juba?
Oswaldo, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos os ouvintes pelos questionamentos. Isso é muito saudável, a gente tem mais aqui perguntar, a gente está aqui é para esclarecer. Nós estamos lá na administração pública, nós somos empregados do povo, né? Então a gente está lá é para atender vocês. Todas as perguntas, os questionamentos são pertinentes, sabe? É muito bom a gente estar aqui e estar discutindo esses assuntos com vocês, tá bom? Continuem assim, a gente agradece e estamos trabalhando, vocês podem ter certeza disso, que nós estamos nos desdobrando para resolver todos os problemas do nosso município. Obrigado, Oswaldo, obrigado a todos os ouvintes, Kleber, Claudeci, uma boa tarde a todos.
Claudeci vai querer falar alguma coisa, Claudeci? Hoje você vai falar? Não, hoje não. Hoje ele não vai falar. Kleber.
Só agradecer o espaço, às vezes você fala, né? É mais fácil falar com o Bolsonaro, do que... mas às vezes a gente tá corrido mesmo, não consegue atender. Mas muito obrigado pelo espaço e uma boa tarde a todos.